Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Aumento na oferta de animais e vendas estáveis de carne deixam o mercado do boi sob pressão. Novas projeções sobre a oferta de açúcar da Índia dão fôlego aos preços em Nova York. Café Arábica sem limites, nova rodada de alta em Nova York, eleva preços a inéditos US$ 4,30 por libra peso. Milho positivo em Chicago, negativo na B3, com todo mundo de olho no Brasil. Em dia que antecede o USDA, soja em Chicago tem apenas ajuste de posições. Mercado do boi gordo, a semana abre com preços estáveis para a cotação da arroba do boi gordo, o que é típico para uma segunda-feira, segundo a Scott Consultoria. Em São Paulo, preços de R$ 325 pela arroba ainda estão sendo praticados como referência. A cotação para a carcaça do boi casado também não mudou e foi comercializada em R$ 20,10 o quilo. Para as fêmeas, o preço subiu um pouquinho, 0,5%, segundo a Scott Consultoria. A carcaça casada da vaca gorda e da novilha foram cotados respectivamente em R$ 19,10 para vaca e R$ 20,10 para novilha. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 3 tiveram alta e 2 recuaram. As demais permaneceram estáveis. Vamos ver as cotações na tela. Você acompanha comigo. Norte de Minas Gerais, R$ 295, uma cotação em alta. O Paraná, noroeste do Paraná, R$ 319, também cotação em alta. No Acre, foi registrado queda, R$ 255, preço, portanto, recuando um pouquinho em relação à cotação da última sexta-feira. E o Iberville Neto, da HN Agro, conversou comigo sobre o mercado do boi gordo e os preços da arroba. Ele alertou para um aumento ligeiro aí da oferta de animais diante de uma demanda que, segundo ele, está apenas ok, sem grandes mudanças, sem grandes alterações. Ou seja, existe um aumento da oferta e uma demanda que continua da mesma forma, um desequilíbrio, portanto, se mostrando aí no mercado. Veja o que o Iberville Neto fala sobre a tendência aí para os preços.
Essa semana começou com frigoríficos dando uma testada no mercado. O escoamento na última semana ele não foi de desvalorização na maior parte dos cortes, na maior parte das situações, mas foi um pouco mais calmo aí do que estava sendo esperado. E não quer dizer que foi ruim, porque a gente estava no início de mês, né? A gente está ainda na primeira quinzena, mas não foi um consumo que puxou muito, tá? De maneira geral, a gente está falando de um mercado que começou a ter um pouco mais de pressão de baixo. As programações de abate, em geral, estão um pouco mais confortáveis. Quando a gente pega aqui, usando o Datagro como referência, a gente está falando de 12 dias no fechamento da última semana para São Paulo. E isso são dias corridos, né? A gente tem que fazer essa ponderação frente a alguns outros indicadores que às vezes usam dias úteis. Mas a gente está falando de programações um pouco mais confortáveis. E eu diria que é um momento um pouco mais pesado para o mercado do boi gordo frente ao que vinha sendo observado nas últimas semanas. Não acreditando na nossa expectativa, a gente não está falando aqui nós não estamos esperando uma pressão de baixa tão forte ao longo dessa safra, mas hoje a cara do mercado é um pouco mais de testes negativos, sim.
E você acompanha na tela o fechamento na B3. B3 em queda hoje, fevereiro, 315,40, uma queda de 1,13%. O março, 312,95, recuando 1,46%. E o abril, 311,55, queda de 1,1% na B3, já antecipando essa pressão nos preços. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou que os embarques de carne bovina fresca, resfriada e congelada alcançaram aí 47.300 toneladas na primeira semana de fevereiro. A média diária exportada ficou em 9,4 mil toneladas e registrou uma alta de 0,8% quando comparada à média observada em fevereiro de 2024, que ficou em 9,3 mil toneladas. Os preços médios pagos pela carne bovina melhoraram um pouquinho, a 4.960 dólares por tonelada, um ganho aí de quase 10%, 9,6% quando comparado aos valores observados em fevereiro de 2024. Muito bem, agora o mercado do açúcar. O açúcar no mercado internacional voltou a subir, tanto lá em Nova York quanto em Londres. Segundo a Reuters, o fechamento antecipado das usinas de açúcar na Índia está sugerindo ao mercado que vai haver menos açúcar do que o estimado inicialmente. Os preços do açúcar no mercado indiano começaram a aumentar, e isso está fazendo com que as usinas queiram, para poder exportar mais, valores melhores aí para as vendas ao exterior. Vamos ver as cotações lá em Nova York, então, como encerraram. Março, 19,50 centavos de dólar por libra peso, retomando, portanto, o patamar dos 19, uma alta de 0,14 pontos. O maio, 17,97, subindo 11 pontos. E o julho, 17,61 centavos de dólar por libra peso, uma alta também de 11 pontos. Vamos ver em Londres como ficaram as negociações nesta segunda-feira. Para março, 519,40, no caso de Londres, é dólares por tonelada, uma alta aí de 170 pontos. Maio, 503,60, uma alta de 110 pontos, e o agosto, 487,40 dólares por tonelada, uma alta aí de 270 pontos. Agora o mercado do café. Os preços do café arábica estão mesmo sem limites. Hoje atingiram inéditos 4 dólares e 29 por libra peso, altas de mais de 2 mil pontos em Nova York. Quando a gente converte esse valor em Nova York, isso significa ou representa um café de R$ 3.280 aqui no Brasil, saca de 60 quilos. É cada vez maior a preocupação com a oferta de café no mundo, e isso tem feito os compradores pagarem qualquer preço para não ficar sem o produto. E a preocupação é legítima, pois além de ter essa preocupação com a falta de café ou com a menor disponibilidade de café com as safras que estão por vir, existe um consenso de que os estoques mundiais estão muito baixos, tanto aqueles nas mãos dos compradores quanto aqueles nas mãos dos vendedores. É o menor estoque aí de café arábica desde 2013. Vamos às cotações em Nova York. Olha aí como subiu o café. Março, 429,05 centavos de dólar por libra peso, ou 4 dólares e 29 por libra peso, uma alta de 2.470 pontos. Maio, 4 dólares e 21, uma alta de 2.440 pontos. E julho, 4.008 ou 408,05 centavos de dólar por libra peso, ou 4 dólares e 8, uma alta de 21 mais 25. Vamos aproveitar e ver Londres. Londres acabou acompanhando esse movimento em Nova York, altas de 110 pontos a 5.671 dólares por tonelada. O maio, 5.697 dólares por tonelada, alta de 133 pontos. E o julho, 5.646 dólares por tonelada, uma alta de 129 pontos. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Vicente Zotti, lá da Paine Agronegócios, disse que dois fatores podem reverter esse movimento de alta: operadores deixarem as suas posições, que nesse momento estão extremamente compradas, ou ficarem claros sinais de enfraquecimento da demanda e das exportações, fatores que por enquanto não estão no radar. Portanto, temos aí uma tendência aí de continuidade de alta. Vamos ver o que ele disse.
Não tem como fundamento, nada aconteceu pelo lado dos fundamentos, pegando essa última pernada de alta do dia 22 de janeiro até hoje, para subir 31% o preço dos futuros em Arábica em Nova York. Não aconteceu nenhum fundamento novo. Pelo contrário, a gente teve chuvas até muito boas no mês de janeiro, dezembro. A gente está tendo uma boa fase de expansão e enchimento dos frutos. O que está acontecendo provavelmente é que a gente vai ter um café de peneira mais alta, uma qualidade melhor do que o ano passado, devido a ter menos floradas, né? O ano passado foi muito complexo, então não teve um fundamento assim que apresentou. Ah, sei lá, as exportações continuam fortes em janeiro. Esse é um fato que é verdade. Então, para a gente aqui na Paine, qual que é o ponto? O que que explica esse movimento de alta desenfreada sem fim? São dados de consumo e exportações resilientes e especuladores continuando a aumentar as suas posições compradas. Isso explica esse movimento dentro dos futuros.
E olha aí na tela os preços nas praças comercializadoras em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.666 por saca de 60 quilos, uma alta de 300 ou de 3,9 ou vamos repetir, 3,09%. Em Campos Gerais, Minas Gerais, R$ 2.780, uma alta de 3,54%. E em Franca, no interior de São Paulo, olha só, R$ 2.850, saca de 60 quilos, uma alta de 3,64%. Ou seja, um mercado bastante valorizado aí para o café, quem sabe até buscando os R$ 3.000 por saca, preço inédito a ser alcançado. Será que a gente vai ver esses preços no mercado interno? Enfim, vamos acompanhar. Agora o mercado do milho. Os preços terminaram o dia com leves altas em Chicago. Essas altas foram apoiadas pelos bons números de embarques semanais dos Estados Unidos, que apesar de virem dentro do esperado, eles seguem fortes. No acumulado da temporada, as exportações superam em 34% o mesmo período do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, as altas acabaram sendo limitadas pela espera do relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgar amanhã, a partir das 2 horas da tarde, o seu relatório mensal de acompanhamento de oferta e demanda. As expectativas indicam cortes nos estoques dos Estados Unidos, do mundo e nas safras do Brasil e da Argentina e para o milho. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Março, 4 dólares e 91 centes por bushel, subindo 4 pontinhos. A mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 4 centes por bushel. Julho, 5 dólares e 7 centes por bushel, subindo 3 pontos aí. São altas importantes para o café no dia de hoje. Os preços do milho seguem avançando na maior parte das regiões acompanhadas pelo CEPEA. Na última semana, o indicador Esalq Base Campinas voltou a fechar acima dos R$ 76 por saca de 60 quilos, o que não era observado desde o dia 20, desde abril de 2023, na verdade. Segundo o CEPEA, preocupações relacionadas a atrasos da colheita, da safra de verão e do plantio da segunda temporada, sobretudo lá no Centro-Oeste, tem mantido parte dos vendedores afastado dos negócios. Mas do mesmo lado que a gente tem problemas com a oferta, no lado da demanda a gente tem consumidores que têm se mostrado bastante interessados em adquirir novos lotes, e isso acaba ajudando a dar mais pressão no mercado. Hoje foi um dia de queda para os preços na B3. Vamos conferir como ficaram as negociações, desculpa, de alta na B3. Vamos conferir como ficaram as negociações. Março, R$ 79,15, uma alta de 1,34%. Maio, R$ 78,15, uma alta de 1,23%. E julho, R$ 72,82, uma alta de 0,58%. Portanto, um dia positivo aí para os negócios. E olha o março chegando ali próximo dos R$ 80, como disse para a gente na semana passada Vlamir Brandalize. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja na Bolsa de Chicago pouco se movimentaram nessa segunda-feira. Os traders estão ajustando posições antes da divulgação do USDA, o boletim de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como eu disse, o USDA divulga o seu relatório a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, e as expectativas são para um novo corte nos estoques finais dos Estados Unidos aí em relação à soja, bem como uma revisão nos números das safras aqui na América do Sul, que estão sofrendo com adversidades climáticas. Lá na Argentina já houve reduções aí previstas pelas bolsas lá daquele país, e aqui no Brasil está todo mundo de olho no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, principalmente. As incertezas sobre a escalada tarifária dos Estados Unidos também acabaram pressionando o mercado da soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem a Bolsa de Chicago. Março, 10 dólares e 49 centes por bushel. Estável, maio 10,65, também estável, julho 10 dólares e 80 centes por bushel, com uma ligeira queda de meio ponto aí, segundo informações lá da Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o atraso na colheita da soja tem promovido uma disputa pela soja que vai sendo liberada e isso tem feito os prêmios subirem. Veja o que disse o Rafael Silveira, lá da Safras e Mercado, ao Notícias Agrícolas.
O que a gente tem visto até agora é um mercado que está se baseando muito aí no atraso da entrada de safra brasileira. Então, a gente teve, por exemplo, né, um quadro de exportação bem mais fraco do que no ano passado, isso para o mês de janeiro. O line-up inicialmente mostrava ali bons níveis de embarques, mas muitas cargas tiveram que ser realocadas, né, justamente pela falta de produto. E o lastro disso, evidentemente, vem no prêmio. Então, que a gente está vendo uma disparada, né, de prêmios positivos, mas eles acabam tendo uma certa volatilidade, às vezes trabalhando, né, de certa forma conflitante, né, trabalhando no campo negativo, daqui a um pouco acabam subindo um pouco, ganhando alguma sustentação e às vezes até melhora o preço do físico. Então, o cenário está se baseando muito nisso a curto prazo, nessa entrada atrasada de safra, de soja no Brasil.
E no mercado financeiro, a expectativa de crescimento econômico caiu e a da inflação acabou subindo. De novo, foram números trazidos aí pelo boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. E nessa segunda-feira não foi diferente. O documento reúne projeções de economistas e analistas do mercado financeiro. O PIB, Produto Interno Bruto, deve crescer 2,03% esse ano contra 2,06%, isso na previsão da semana passada, ou seja, já teve aí uma contração. Já a previsão de inflação subiu de 5,51% para 5,58%. São, no caso da inflação, 17 semanas de aumento nessa previsão. Outros dois índices mantêm as mesmas previsões de 5 semanas. O dólar, que deve fechar 2025 a R$ 6, segundo a previsão do Banco Central, e a taxa Selic, referência para os juros cobrados aqui no Brasil, a 15% ao ano no final de 2025. E o dólar hoje fechou com leve queda, 0,13% de baixa, a R$ 5,79. Muito bem, essas são as informações de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Hoje é apenas segunda-feira, temos pela frente uma semana inteira ainda para trazer toda a movimentação do mercado aqui para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Amanhã a gente está de volta.